à Rádio Olhem Nova York. Tenho o prazer de receber aqui o ministro Dr. Gilberto José Espia Vargas, e Pepe Vargas, como é chamado e conhecido na sua carreira política. Ele vai participar de um encontro daqui a pouco do lançamento do Ano Internacional da Agricultura Familiar 2014. Ministro, em primeiro lugar, muito bem-vindo à Rádio Olhem Português.
Prazer é todo nosso.
O senhor participa desse lançamento do Ano Internacional da Agricultura Familiar 2014. Qual é a mensagem do Brasil para esse evento?
A gente espera que o Ano Internacional da Agricultura Familiar, que a gente saúda como um evento muito importante, ele não seja só marcado por comemorações. A gente espera que com o Ano Internacional da Agricultura Familiar a gente possa ampliar o reconhecimento da agricultura familiar como um elemento importante para o desenvolvimento econômico e social dos países, para a produção de alimentos saudáveis, para garantir a segurança alimentar e nutricional da população mundial e também como um instrumento importante para o combate à fome, para o combate à pobreza e para que a gente possa construir sociedades com maior equidade e um desenvolvimento econômico que seja efetivamente sustentável, né, sob o ponto de vista da inclusão econômica e social de largos contingentes da população mundial.
O conceito de agricultura familiar já está causando, inclusive, bons efeitos, não só na vida de pequenos agricultores, mas também da economia local. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco de como essa iniciativa está funcionando na prática.
Bom, nós estamos, eu diria, a comunidade internacional, nos últimos anos, tem conseguido construir alguns marcos referenciais importantes. Um dos marcos referenciais importantes no diálogo multilateral é justamente essa tipificação, essa conceituação do que é a agricultura familiar. No caso brasileiro, nós já desde 2006 temos lei que define o que é o agricultor familiar. Um produtor rural que tem um estabelecimento rural de pequenas dimensões, uma unidade de produção familiar, porque a mão de obra ocupada nesse estabelecimento é predominantemente da família desses agricultores e que tem a gestão dessa unidade de produção familiar também sob responsabilidade de quem trabalha e produz nesse imóvel. É lógico que nesse conceito a gente encontra desde agricultores familiares dinâmicos que já têm uma boa renda, que produzem excedentes comercializáveis, inclusive em mercados bastante sofisticados, até agricultores em situação de extrema pobreza. Isso no Brasil e no mundo inteiro, podemos dizer assim. Sob esse conceito a gente pode incluir povos e comunidades tradicionais, povos originários, arrendatários, posseiros, meeiros, trabalhadores rurais sem terra, enfim, um conjunto muito amplo. Portanto, há uma enorme diversidade dessa agricultura familiar. Então, além do conceito, acho que tem outras questões que no debate dos últimos anos vem ficando evidentes. A necessidade de termos políticas públicas de apoio a essa agricultura familiar, né? O mercado e o comércio internacional são extremamente importantes, isso é indiscutível, mas só o mercado, só o comércio internacional não é capaz de dar respostas para que a gente tenha políticas de fomento e apoio, fortalecimento dessa agricultura familiar. Por isso a necessidade da construção de políticas públicas. Eu acho que esse outro tema importante nos últimos anos, nesse debate, né, de como a gente pode combinar uma estratégia de fortalecimento da agricultura familiar, de garantir a segurança alimentar e nutricional e ter também uma produção mais sustentável.
Vamos falar agora desse apoio, principalmente para esses pequenos produtores ou agricultores mais pobres, como o senhor mencionava. Como é que seu ministério pode ajudar pequenos produtores rurais que não têm uma história de crédito consolidada, ou que estejam começando no setor? Como é que eles podem se beneficiar de linhas de crédito e empréstimos para se firmarem seus negócios? Eu vi, por exemplo, que existe o programa Mais Alimentos, mas como é que esse crédito ele funciona? Como é que ele pode ser levado a quem não tem uma história de crédito consolidada e tem dificuldade para conseguir esses recursos?
Bom, nós temos no Brasil 4 milhões e 300 mil estabelecimentos rurais da agricultura familiar. É a ampla maioria da agricultura brasileira, porque 84% dos estabelecimentos rurais brasileiros são estabelecimentos de agricultores familiares. Eles ocupam 24% da área agrícola do Brasil e responde por 33% do valor bruto da produção agropecuária brasileira. Uma parcela importante desses agricultores tem acesso ao crédito. Nós temos aí um universo significativo de operações de crédito dentro do Programa Nacional de Apoio e Fortalecimento da Agricultura Familiar no Brasil, um número muito significativo de agricultores que acessa crédito. Aumentou muito, inclusive, nos últimos 10 anos. Se nós tomarmos o ano safra 2002-2013 e compararmos com o ano safra 2012-2013, nós vamos verificar que houve um incremento de mais de 800% no volume de contratação de crédito por parte dos agricultores familiares brasileiros. Agora, também é verdade que tem uma parcela de agricultores que não consegue acessar serviços financeiros ou não consegue se enquadrar nas regras do sistema financeiro, consequentemente não consegue tomar esse crédito bancarizado. Para esses agricultores, nós temos algumas estratégias distintas. Uma delas é a estratégia de garantir a esses agricultores um fomento produtivo não reembolsável. Ou seja, recurso transferido diretamente ao agricultor, de baixa renda, obviamente, sem que ele tenha que retornar esses recursos ao Estado. Nós temos isso dentro do Brasil Sem Miséria, que é um programa que visa a erradicação da pobreza no meio rural, um programa coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e nós, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, nos responsabilizamos pela inclusão produtiva dessas famílias de baixa renda, através de assistência técnica e extensão rural, para que essas famílias, ao receberem esse fomento não reembolsável, elas apliquem esses recursos num projeto que visa, num projeto produtivo, garantir a subsistência, produção para subsistência, e num segundo momento para a produção de excedentes que possam ser vendidos no processo de compras governamentais. Nós temos dois grandes programas de compras públicas. Um é o programa de aquisição de alimentos, onde se adquirem alimentos diretamente de agricultores familiares, e esses alimentos são doados à rede socioassistencial que atende população em situação de insegurança alimentar, ou o Programa Nacional de Alimentação Escolar, onde se adquirem esses alimentos para fornecimento da merenda escolar nos estabelecimentos de ensino em todo o território nacional. Então, o agricultor que não consegue acessar o crédito por ter baixa renda, ele precisa desse fomento não reembolsável. Também, no Plano Nacional de Reforma Agrária, nós temos um fomento não reembolsável para o assentado quando ele chega no assentamento. A linha de crédito que você falou, que é o Mais Alimentos, Pronaf Mais Alimentos, já é uma linha de crédito onde os agricultores mais dinâmicos acessam ela. É uma linha de crédito voltada a investimentos na propriedade rural, financia um conjunto de mais de 4 mil itens, entre máquinas, equipamentos agrícolas, das mais variadas áreas, desde pequenos implementos até tratores, caminhonetes para o transporte da produção, equipamentos para irrigação, para armazenagem. Enfim, é uma linha de crédito muito importante porque, ao agregar tecnologia na propriedade, o agricultor aumenta a sua produtividade e aumenta a sua renda.
Agora vamos falar de um outro tipo de ajuda no cenário internacional. O senhor faz uma apresentação nesse evento ao lado do secretário da Reforma Agrária das Filipinas, Virgilio de los Reis. A FAO lançou um apelo para a compra imediata de sementes para as Filipinas porque muitas áreas onde o tufão atingiu, elas estão agora, os agricultores principalmente, estão correndo risco de insegurança alimentar, porque mais ou menos um terço dessa produção foi totalmente arrasado, destruído. O Brasil pretende se juntar a esse apoio internacional de alguma forma?
Sem sombra de dúvidas, nós nos colocamos inteiramente à disposição. O Brasil tem condições, nós temos uma empresa pública que é a Embrapa, que tem cultivares de sementes, nós temos que ver as necessidades concretas e o nosso país vai se associar a esse esforço de ajuda ao povo das Filipinas.
E agora vamos falar um pouco dos produtos brasileiros que fazem bastante sucesso no exterior. Vamos falar do açaí, do guaraná, também do cupuaçu. Eu queria saber do senhor, o Brasil assegura o direito dessas marcas, ministro? O que mais poderia ser levado para fora com os devidos direitos registrados? O que é uma oportunidade de negócio? Uma oportunidade muito rentável.
Sem dúvidas. Aquilo que a gente chama de produtos da agrobiodiversidade brasileira tem um espaço enorme para crescer, né? Tanto no mercado interno brasileiro como no mercado internacional. São produtos de fato diferenciados. Nós temos já um conjunto importante de cooperativas de agricultores familiares ou de extrativistas que atuam em unidades de conservação de uso sustentável que produzem esses produtos. Além desses que você falou, nós podemos falar da castanha do Baru, da castanha do Brasil, de um conjunto muito grande de produtos decorrentes dessa sociobiodiversidade que tipifica e caracteriza a agricultura familiar, né? A questão central ali é o agricultor produzir e comercializar de forma associativa, né? Na nossa experiência, a gente vê que para chegar no mercado internacional, o agricultor familiar precisa da sua cooperativa para organizar a sua comercialização e ele conseguir, de fato, exportar e ter capacidade de gerar mais renda.
E a marca? Minha curiosidade é com relação à marca. O Brasil tem o direito dessa marca ou não?
Então, nós temos o selo de identificação dos produtos da agricultura familiar. Nós temos também o selo de identificação de produtos orgânicos. Lançamos agora, há poucos dias atrás, a presidenta Dilma lançou, durante a segunda Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, o Plano Brasil Agroecológico. Nós vamos investir aí nos próximos 3 anos, através de linhas de crédito, através de pesquisa para produção e difusão de conhecimento, no apoio à produção e no apoio à comercialização e ao consumo, através também de ações de divulgação. Nós vamos investir em torno de 8 bilhões e 800 milhões de reais nesse Plano Brasil Agroecológico, com o objetivo de apoiar os agricultores que produzem de forma orgânica e os produtos também extrativistas que são orgânicos. Nós temos, segundo o Censo Agropecuário Brasileiro, em torno de 70 a 75 mil agricultores que produzem de forma orgânica no Brasil. Nem todos ainda têm o certificado de produto orgânico.
Alguma região é mais forte que a outra?
Quando a gente fala em extrativismo vegetal, nós temos a região amazônica, o nordeste brasileiro, a região do Cerrado também, já tem uma experiência importante, e alguma coisa também no que diz respeito à região da Mata Atlântica. Quando a gente fala em agricultura orgânica, aí o centro-sul do país tem um peso bastante significativo, mas o nordeste brasileiro, nos últimos anos, vem crescendo muito a agricultura familiar e também a agricultura de base orgânica.
Ministro Pepe Vargas, a Rádio ONU em Português, ela transmite para todos os países de língua portuguesa, os 8 países no caso, mas também cerca de 10 países onde o português é falado por comunidades, pelas diásporas, como África do Sul, França e até aqui nos Estados Unidos. Gostaria que o senhor falasse agora um pouco da cooperação do seu ministério com os países de língua portuguesa na África e também Timor-Leste, no caso, se houver esses projetos.
Então, através da comunidade de países de língua portuguesa, a gente vem buscando, no caso do nosso ministério, um diálogo com esses países para o fortalecimento da agricultura familiar nesses países, né? Através de processos de cooperação internacional. O Brasil, reconhecidamente, é um país que tem políticas públicas voltadas à agricultura familiar. Nós temos políticas de seguro, nós temos políticas de crédito, nós temos políticas de garantia de preços, nós temos políticas de assistência técnica, extensão rural, nós temos políticas de compras públicas diretas da agricultura familiar. Então o Brasil, inegavelmente, é uma grande referência internacional hoje no que diz respeito a um país que desenvolve políticas públicas para fortalecer a sua agricultura familiar. E procuramos, nesse processo de cooperação internacional, trocar essas nossas experiências com esses países. Não só no que diz respeito à comunidade de países de língua portuguesa, mas também nós temos a REAF, que é a Reunião Especializada da Agricultura Familiar no âmbito do Mercosul. Dentro da Reunião Especializada da Agricultura Familiar do Mercosul, nós criamos a identidade e o conceito da agricultura familiar. Já temos o reconhecimento recíproco dos registros nacionais da agricultura familiar de cada país, ou seja, normatizar quem é agricultor familiar dentro de cada país, fazer o registro, já temos isso. E o próximo passo no que diz respeito ao Mercosul, inclusive, é termos um selo de identificação dos produtos da agricultura familiar no âmbito do Mercosul. Iniciamos agora mais recentemente, inclusive sediamos há poucos dias atrás uma reunião de altos funcionários da agricultura familiar dos países membros da comunidade de países da América Latina e do Caribe, no âmbito da CELAC. Então também é uma outra instância que nós estamos debatendo. Temos também uma cooperação muito forte, um número muito significativo de países da África, não só de países de língua portuguesa, mas de outros países. Inclusive, nesse processo de cooperação, a gente busca justamente difundir a nossa experiência para que esses países também fortaleça a agricultura familiar no seu plano interno.
Mas no caso da CPLP, dos países de língua portuguesa na África e também o Timor-Leste, essa língua comum facilita essa cooperação, né?
Facilita muito, né? Mas o Brasil tem toda uma identidade com a África, né? É impossível de falar do Brasil sem falar de África. É impossível pensar na cultura brasileira. É impossível pensar na culinária brasileira. É impossível pensar em qualquer dimensão no que diz respeito ao país sem falar da nossa relação com a África, né? Mais de 50% da nossa população é afrodescendente. O Brasil tem um resgate histórico para com a África. O Brasil, por isso, ele prioriza muito nas suas relações internacionais aquilo que a gente chama de relação sul-sul, né? Seja com os países da América Latina e do Caribe, seja com os países africanos, né? Nós temos uma dívida social para com uma parcela importante da população africana que foi arrancada de lá, veio ao Brasil, produziu boa parte da riqueza do Brasil, historicamente excluída dentro do nosso país. Só recentemente passamos a ter políticas afirmativas para a inclusão da população afrodescendente no Brasil. Temos um longo caminho ainda para percorrer para que a gente tenha uma democracia racial nos trópicos, como era, digamos, o grande sonho do grande brasileiro Darcy Ribeiro, né? Então, nós ainda temos muito o que fazer. Por isso, nós temos todo um cuidado especial na nossa política de relações internacionais com os países africanos.
Muito obrigada, então, ministro médico de formação, Dr. Gilberto José Espia Vargas, Pepe Vargas, conversando com a Rádio Uni Português. Eu vou passar o microfone ao senhor agora para suas considerações finais.
Não, eu agradeço a oportunidade. Nós, como eu dizia no início da entrevista, esperamos que o Ano Internacional da Agricultura Familiar sirva para se fazer uma grande reflexão, sirva para que a gente consiga consolidar essas ideias da necessidade de fortalecer a agricultura familiar, de trabalhar o conceito de segurança alimentar e nutricional das nossas populações e de, através desses dois conceitos que caminham juntos, a gente garantir não só a erradicação definitiva da fome, como também promover um desenvolvimento sustentável dos nossos países. Quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, nós estamos falando da sustentabilidade no plano ambiental, mas também a sustentabilidade social e econômica. Sem inclusão social, não há sustentabilidade. E a agricultura familiar pode dar uma grande contribuição para isso.
Muito obrigada, ministro.
Eu que agradeço.